Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 675, Ocupações Materiais e Espirituais. Dando continuidade, essa é a segunda questão da terceira parte, Lei de Adoração. Estamos na segunda questão da segunda lei, Lei do Trabalho. Kardec agora vai ampliar bastante a nossa compreensão do trabalho. Pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Quer dizer, Kardec não está falando nem das ocupações remuneradas, das ocupações materiais, quer dizer, ocupações ligadas ao mundo da matéria, ao mundo físico. O que é que os espíritos respondem? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vamos entender aqui a primeira parte da resposta, né? Que são duas frases. Vamos entender a primeira. O espírito trabalha assim como o corpo. Olha que interessante, claro. Ele está falando aqui o corpo no sentido do espírito no corpo. Olha o que acontece. Isso aqui significa que você, se você não sabe ainda, prepare-se para essa revelação. Você, que é um espírito, trabalha também fora do corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto eu e você podemos e devemos, ao sair do corpo, onde a gente investe aí ou gasta 8 horas em média todos os dias, podemos trabalhar. Trabalhar o quê? Fazer algo de útil. Olha que interessante. Então, a gente pode imaginar o seguinte: nós temos um expediente de trabalho na Terra, no geral 8 horas, né? Obviamente, há várias ocupações que ocupam muito mais. E nós temos um expediente, em geral, 8 horas no mundo espiritual. A pergunta é: o que nós fazemos e o que nós podemos fazer no mundo espiritual enquanto espíritos encarnados? Olha que interessante. Há espíritos que Kardec entrevista e publica a entrevista que, durante a encarnação, eles já estão fazendo os preparativos para a encarnação seguinte. Isso é que é gostar de planejar bem feito. Há outros que estão fazendo na Terra uma tarefa e estão preparando uma outra tarefa no mundo espiritual para quando eles desencarnarem. Vou usar uma imagem bem concreta. É como se o indivíduo está aqui trabalhando. Aí ele trabalha, ganha o dinheiro dele, ele está construindo uma casa aqui. Beleza. Só que ele sai do corpo e ele vai construir uma casa para ele no mundo espiritual também. Então, quando ele desencarna, a casa dele já está feita. Outro exemplo. O indivíduo aqui, ele é professor de medicina. Ok. Então, aqui ele sabe dar aula, ele se prepara, ele estuda, ele tem a didática, ele está atualizado, etc. Um bom professor de medicina. Só que quando desencarnar, o sonho dele, o que ele deseja, é ser professor de medicina no mundo espiritual, porque ele gosta tanto, só que lá é outro método. Então, resultado, esse indivíduo, ele estuda aqui, ele sai do corpo e ele vai se qualificar, vai se atualizar em termos de mundo espiritual para quando ele desencarnar aqui, e o fato é que quando você desencarna, você fica desempregado na Terra. Quando ele perder o emprego dele aqui da faculdade de medicina, né, que perde mais ou menos, se eu não me engano, junto com o atestado de óbito, caso ele, né, desencarne dando aula, ele vai chegar no mundo espiritual e já vai ter lá o que fazer. Por quê? Porque ele já estudou, já pagou lá os créditos, já pegou, enfim, as qualificações necessárias. Chegar lá vai dizer assim: olha, você trabalhou aqui 30 anos para conseguir essa vaga. Seja bem-vindo, Você vai começar como assistente, daqui a pouco você está dando aula sozinho aqui. Então, é interessante a gente perceber como a gente pode enriquecer a nossa evolução se nós sabemos empregar bem o tempo, tanto nas dimensões, nas ocupações materiais, quanto nas ocupações espirituais. O indivíduo sai do corpo e vai ficar falando mal da vida dos outros e vai ficar fazendo besteira. Ora, ele vai desencarnar e lá ele não vai saber nada. Tem um exemplo aí do André Luiz. O André Luiz desencarna e diz: "Não, mas eu sou médico, o pessoal tá, ok", e muda de assunto. Até a hora que ele enche tanto o saco. E alguém diz que e coloca ele para atender uma pessoa necessitada. Aí ele se dá conta que ele não sabia nada. Quer dizer, a gente deduz disso que o pobre do espírito, né, o pobre do médico encarnar, saía do corpo e ia fazer besteira. Pelo menos estudar medicina ele não ia. Então, chegando no mundo espiritual, ele está absolutamente desqualificado para fazer qualquer coisa. Porque ele não se qualificou. Ele perdeu o tempo dele fora do corpo, passeando, sei lá, fazendo o quê? Medicina ele não aprendeu. Então, isso serve para que nós possamos entender, nesta dimensão que os espíritos estão trazendo aqui, que o trabalho, que é toda ocupação útil, ele está ligado às ocupações do mundo material, mas também às ocupações do mundo espiritual, que podem coincidir com as tarefas ou não. Você pode, por exemplo, ter um espírito que trabalha, sei lá, qualquer área que vocês imaginem, na contabilidade, ou trabalha, enfim, na engenharia, mas a sua grande paixão é música. Ele gosta de matemática, mas a sua grande paixão é música. E ele pode muito bem estar trabalhando como engenheiro durante o dia, à noite estudar música, se qualificar e depois do desencarne ele vai exercer uma tarefa no campo da música. E isso pode gerar encarnações futuras ligadas ao campo da música. Porque o espírito não tem só uma área de interesse. Importante a gente entender isso. E pode ser que o espírito até esteja numa área que nem agrada muito, por um conjunto de circunstâncias. Ou ele está numa área que agrada muito, mas ele não consegue exercer a outra. Tá certo? Às vezes dá, às vezes não dá. Por exemplo, a primeira mulher ganhou o Nobel e ganhou dois, acho que foi a única pessoa que ganhou dois, a Marie Curie. Ela era uma grande cientista, mas também teve vários filhos. Quer dizer, são duas ocupações extremamente valiosas. Da mesma forma, o espírito pode ter duas ocupações aqui e, hipoteticamente, ela poderia ter uma outra área de interesse. Por exemplo, ela era muito interessada nos fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, mas ela não pôde, por conta de desenvolver em profundidade aquilo ali, embora ela deu sua contribuição. Então, ela pode, saindo do corpo, se dedicar muito mais ao fenômeno mediúnico, porque no futuro ela vai vir e quer se dedicar prioritariamente àquela área. Resumindo, se nós entendemos a dimensão da ocupação material e espiritual e entendemos que existe uma relação complexa, rica e variada entre elas, e nós levamos a sério a nossa felicidade, nós podemos pedir ao nosso anjo guardião para nos ajudar na preparação ao longo do dia, para quando chegar às 8 horas de atividade noturna, nós não estraguemos ela com besteira da terra. Porque se eu passo o dia alimentando ódio, inveja, sentimentos e emoções desequilibradas, É possível de quando chegar à noite eu não esteja em condições de fazer uma atividade elevada. Aí quando desencarnar, está desempregado, literalmente. Você não aprendeu a fazer nada. A preparação ao longo do dia para a noite é tão importante quanto a preparação da noite para o dia. E aí a gente cria uma dinâmica extremamente construtiva. Ao longo do dia eu faço da melhor maneira possível o que eu tenho que fazer. E aí, né, todo esse conceito de ocupação útil, cuidar de casa, de trabalho, disso e daquilo, manter o equilíbrio na família, etc, 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 trabalho mediúnico, seja o que for. Só que isso eu faço de uma maneira tal que vai me ajudar a manter meu equilíbrio. Antes de dormir, depois de um dia que eu me esforcei para manter o equilíbrio, eu oro, eu leio, eu elevo o pensamento e eu vou fazer, ou vou fazer outras tarefas, ou as mesmas tarefas, as tarefas que mais me interessam, já também para um impacto quando eu desencarnar e para as encarnações futuras. Bem, moral da história. Aprenda a descobrir coisas que você realmente gosta de fazer, porque alguma coisa você vai ter que fazer. E se nós conseguimos investir o nosso tempo de forma inteligente, melhor para a gente. Podemos fazer mais coisas com melhor qualidade e termos muito mais satisfação e muito mais alegria. Porque uma das grandes fontes, tanto de alívio de sofrimento quanto de alegria, para o espírito é a realização, é a criação. Por quê? Porque nós temos no nosso DNA, digamos assim, no nosso sangue, a marca de Deus. Deus é criador. Então, uma das grandes fontes de satisfação profunda, saudável, que nós podemos conquistar é a criação de coisas. É a realização de coisas, né? No sentido mais amplo, uma obra de arte, um texto, uma horta, cuidar de um animal, educar uma criança, criar uma família, criar um grupo de amigos sinceros e elevado. Quer dizer, tudo isso faz parte do nosso desejo mais profundo de sermos criadores, porque nós somos filhos do Criador. Nós também. Então, o trabalho, ele é a ponte, é a forma de nós realizarmos o nosso profundo anseio de criadores. Todo mundo já teve uma profunda alegria por algo que criou. Você pode ter problema de memória e não lembrar, mas que você teve, teve. Porque não tem como você estar vivo, estar psiquicamente equilibrado, minimamente, se não teve esse tipo de prazer. Você nunca fez um desenho que você se orgulhou? Você nunca escreveu uma linha que você disse, olha como está bem escrito? Você nunca cuidou de uma planta? Você nunca gerou nada que lhe deu alegria? Impossível, nem que seja um pen... né? Você nunca fez um penteado que você disse, olha, acertei, ficou legal. Tudo isso, em escalas diferentes, é produto de uma ocupação útil. Você nunca se preocupou e conseguiu colocar uma roupa bonita. É uma criação artística em algum nível. E você olha e diz: estou satisfeito porque eu consegui compor aqui um conjunto que me interessa, que me agrada, que esteticamente eu julgo valioso. Um trabalho escolar, que você tira uma boa nota, ser aprovado. Né? Tudo isso é uma construção do trabalho. É uma criação. Você construiu um saber e você construiu uma capacidade de expressar esse saber, que já são duas coisas extremamente difíceis, e obteve o resultado que você queria. Tudo isso é uma fonte de prazer muito grande. Tem um aspecto imediato, mas tem um aspecto muito mais profundo. Porque ao fazer isso, você está sendo filho de Deus. Você também está criando. E isso vai ampliando. Por isso que João Evangelista diz: nada no mundo existiu, nada no mundo existe que não tenha sido feito pelo Cristo. Abertura do Evangelho de João. tudo o que existe no mundo, né? Na minha linguagem, que passou pelas mãos do Cristo. Tudo tem sua base na criação do Mestre. Por quê? Deve ter dado um prazer extraordinário. Se olhar para um planeta e dizer assim, nossa, eu fiz. Ah, fez com a ajuda de Deus, mas também nós fazemos com a ajuda de Deus. Quando a gente escreve uma linha, quando a gente escreve um poema, quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve uma carta de amor, quando a gente escreve uma carta de amizade, quando a gente escreve uma carta de pedido de emprego, a gente está criando com Deus. Ninguém faz nada só. Nossa capacidade de assimilar a inspiração divina é outra coisa. São conquistas que se realizam por meio do trabalho. Então é fundamental entender todas essas dimensões que Kardec traz, que os Espíritos nos ensinam sobre o trabalho, para que a gente jamais confunda isto, né? Trabalho remunerado, ocupação material já é mais amplo, mas para Kardec, ocupação material e espiritual, tudo é trabalho. Tudo o que é útil é trabalho. Esse é o ponto. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, fiquemos sempre em paz, sabendo que Deus nos protege e ampara, que o olhar do Cristo jamais se desvia dos interesses centrais da nossa evolução, porque a Ele cabe cuidar de cada um de seus irmãozinhos com desvelo e amor, e Ele o faz constantemente. Por isso, o cristão, aquele que abre o coração para o alto, recebe bênçãos inumeráveis, inclusive cursos extraordinários em nosso plano, onde se aprende a ser cada vez mais útil. Por que vocês acham que o Cristo coloca tanta ênfase em ensinar a servir? O que é servir, filhos? Se não trabalhar para beneficiar o próximo. Por isso, Cristo ensina: vim a esse mundo para servir e não para ser servido. Quem é servido pode aprender algo. Quem serve se eleva. Isto é muito importante. E o Cristo faz isso para que todos entendam. Este é o caminho melhor. Aprender a servir. E todos aqueles que se dispõem a servir são abençoados de maneira extraordinária. Quando você se dispõe a servir a outro ser humano, a um animal, a um ideal verdadeiro, você começa a receber as bênçãos da companhia de espíritos luminosos que te ajudam. Aquele que realmente ama a natureza. Não aqueles que usam a natureza para fazer o ódio, mas aqueles que amam, que querem ter uma relação saudável com a natureza. Esses, quando saem do corpo, são apresentados a quadros extraordinários de saber e de beleza. Aqueles que realmente amam os animais participam de cursos maravilhosos para entender o que é um animal, a entender como eles agem, como eles pensam, como eles ficam felizes, como eles podem ser estimulados. E muitas outras coisas. Mães que verdadeiramente amam seus filhos têm oportunidades de encontros sublimes com espíritos verdadeiramente redimidos, onde ali vão buscar aprender a melhor forma de educar seus filhos. Mas eu pergunto, quantas mães espíritas que conhecem codificação se preparam para isso? Eu digo que muitas delas se despreparam, porque recebem convites, mas não levam a sério, como vocês dizem. Não entendem que isso é uma realidade, que elas precisam orar ao longo do dia, que elas precisam estar em oração ao longo dos seus filhos, para que depois possam colher as bênçãos de conseguir chegar vibratoriamente em grupos, em salas de aula maravilhosas, onde elas vão receber ensinos dos segredos do amor materno. Entende, filho? Precisa querer. Não de boca para fora, como vocês dizem, mas com o coração. Eu realmente quero aprender a amar em profundidade, meu filho. Não é dizer, não é sentir 5 minutos. É um propósito firme. É pedir, anjo da guarda, me leva para esferas superiores, onde eu possa aprender a amar mais e melhor esse ser que Deus confiou aos meus braços. Isso tudo é tão importante. Face da terra irá mudar, porque um dia teremos mães verdadeiramente cristãs, em maioria, pois hoje são em exceção. Mães que não ficarão discutindo o melhor jeito de educar filho de forma estúpida e grosseira. Mas serão mães que rogarão ao Mestre: Senhor, leva-me para as esferas superiores, permite que lá eu entre, para que eu possa aprender com mães sublimes a arte de amar esse ser pequeno que tu confiou a mim. Quantas mães fazem isso? São tão poucas. Mas vai mudar. E isso será uma das bases de transformação da sociedade. Muitos pensam tolamente: ah, vamos conseguir aqui eleger um político, um disso, um cargo daquilo. Tolice. Nós sabemos que o mundo mudará de forma muito mais profunda, mudando coisas que a maioria não entende. E uma delas está sendo revelada aqui. Teremos no futuro mães verdadeiramente cristãs. E essas formarão espíritos verdadeiramente cristãos. E sim, dentre outras coisas, eles vão mudar a política e a economia do mundo. Mas é uma mera consequência. As causas centrais estão no vínculo de mães e crianças com o Cristo. O resto é mera consequência. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.